Bizat Hashem, Daf Aintet, Tata de Bab Metzia. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem a todos. Estamos da Aintet, na 11ª linha, Amarav Baravuna, Amarav. Fala o sábio em nome de Rav. Asuchenet Achamon, Elkova, Leo, Metalo, Bechatzia, Derech. O inquilino alugou um burro para viajar. O burro morreu na metade da viagem. Qual é a lei? Notenos Harosh Chatzia, Derech. Fala, Rav Baravuna, em nome de Rav. O inquilino tem que pagar pagamento completo pela viagem que ele fez. Metade da viagem paga metade do pagamento. Vendo a lá taromet, o inquilino só tem reclamações contra o dono do burro. Não tem como exigir nenhum desconto. A reclamação é porque o dono do burro não forneceu um burro capaz de viajar a viagem inteira. Mas ele vai ter que pagar pela metade da viagem. E Hidá me pergunta sobre qual caso se trata exatamente. E diz que a se a situação é que o burro morreu e o inquilino vai, ele tem como alugar agora um segundo burro pelo mesmo preço, então qual é a reclamação? O burro morreu, tudo bem, aluga um outro burro e termina a viagem, por que ele está reclamando? Porque ele iria exigir um desconto. E se não vai conseguir alugar um segundo burro pelo mesmo preço, então ele não tem que pagar pela metade da viagem que ele viajou? Porque ele saiu prejudicado, vai ter que alugar um outro burro pagando mais. Então ele não teria que pagar pagamento completo pela metade da viagem que ele viajou. Leolam de Lodz Shriach Laguri. Fala, Gmará, o caso é como esse último, que esse inquilino não vai conseguir achar outro burro para alugar pelo mesmo preço. Mas o Mishum da Mala e o Bait Lemeita Adachalava Agra Bait Lemeita. Porém ele tem que pagar pela metade da viagem que ele usufruiu dessa metade da viagem com esse primeiro burro, paga metade do aluguel. Não tem como receber desconto. Se ele tivesse combinado e viajar até esse ponto, ele teria que pagar esse valor. Então, ele, na prática, ele chegou mais perto do objetivo dele, paga por essa viagem, ele vai ter que alugar um outro burro, mesmo que tiver que pagar mais, é prejuízo dele. Em Hidame, pergunta qual é exatamente esse caso. Idamale Hamor Stam. Se a situação é que o proprietário, ele disse, eu vou te dar qualquer burro para você terminar essa viagem. Não especificaram que o aluguel é só desse burro. Então todos os burros desse proprietário são compromissados a esse aluguel. Então, Hachayavra Midlo Hamor Acher. Uma vez que eles não especificaram que o aluguel é exatamente desse burro, o burro morreu na metade da viagem, se recai sobre o proprietário uma obrigação de fornecer um segundo burro para que esse inquilino termine a viagem. O proprietário não sabe que o burro dele morreu. Ele não cumpriu com a obrigação dele. Então, o inquilino não tem obrigação de pagar por esse aluguel, porque o proprietário não cumpriu com a obrigação dele. Então, não pode ser que esse é o caso. E da Madre Hamor Z, se eles especificaram que o aluguel é desse burro, e só desse burro, se o inquilino pode pegar a carcaça do burro, a nevelar, e comprar um outro burro com esse dinheiro, da carcaça, então que ele faça isso, pegue a carcaça, compre um outro burro, termine a viagem, e dê esse burro comprado ao proprietário, em vez da carcaça, ele vai receber o burro, um burro vivo. Então isso deveria ser feito. Então não pode ser que esse é o caso também. Então o caso é que o valor da carcaça não é suficiente para comprar um segundo burro. Então isso não é uma opção. É verdade, não tem valor suficiente para comprar um burro com essa carcaça, como a Gumara explicou agora, mas o inquilino pode pegar o burro, a carcaça, e usar esse valor para alugar um segundo burro, terminar a viagem dele. Por que não? Porque Rav diz que esse inquilino tem que pagar metade do aluguel, se ele poderia pegar a carcaça, usar para alugar um segundo burro e pagar pagamento completo do aluguel a esse proprietário. Porque na prática, toda a viagem que esse inquilino fez foi a primeira metade com o burro do proprietário, a segunda metade com um burro que foi alugado com o dinheiro do proprietário, com o dinheiro da carcaça do burro dele. Então, por que não? Rav também. Rav vai com a sua opinião. Rav, Lomi Halil Ankarna. Fala, Rav, esse burro está compromissado ao inquilino. É verdade, está mexuabado. Mas não por isso o inquilino tem direito de consumir esse valor bruto dessa carcaça. Se ele vai pegar a carcaça e comprar um outro burro, muito bem. O valor bruto da carcaça não foi perdido. O proprietário vai receber um burro vivo, muito bem. Mas não é possível fazer isso, porque o valor da carcaça não chega para comprar um burro vivo. Então, falará, o inquilino não pode pegar a carcaça e alugar um segundo burro, porque esse dinheiro vai pelo ralo. Vai terminar a viagem e o proprietário perdeu a carcaça e o valor da carcaça, o valor bruto que ele tinha, foi perdido. Falará, o inquilino não tem esse direito. Então ele pega a carcaça, ele vende a carcaça, pega o dinheiro e tem que devolver esse dinheiro ao proprietário, e o resto da viagem ele tem que pagar do bolso dele e paga ao proprietário metade da viagem, que foi a metade que ele usufruiu desse burro enquanto ele estava vivo. Deve acompanhar ensinado esse debate sobre Mechalim Ankarna. A Sohrita Hamor Ometa Lobechatzi Aderech, exatamente esse caso. O inquilino alugou um burro para viajar, o burro morreu na metade da viagem. Amarav, e mesmo da América, Ricard fala, se o inquilino pode pegar essa carcaça e comprar um segundo burro, muito bem, faça isso. Liskor, Liskor, mas não alugue. Porque o dinheiro do aluguel vai para o brejo, vai pelo ralo, e o inquilino não tem esse direito. Shmuel Amarav, Liskor, Liskor. Fala, Shmuel, que esse burro está compromissado a esse inquilino. Ele tem direito de pegar a carcaça e alugar um segundo burro, mesmo que o valor bruto do proprietário vai ser prejudicado, vai ser consumido. Primeiro, qual é o debate? Rav Savar Lomé Haginakana. Rav diz que o inquilino não tem direito de consumir o valor bruto da carcaça, que pertence ao proprietário. O Shmuel Salomé Haginakana. E Shmuel diz que é sem permitido. O inquilino alugou o burro para terminar a viagem. Ele pode terminar a viagem, mesmo que ele vai ter que gastar o valor da carcaça para alugar um segundo burro. E o inquilino fala, Shmuel, paga o aluguel completo ao proprietário, porque toda a viagem foi parte com o burro e parte com o burro que foi alugado com o valor da carcaça do proprietário. Então ele paga o pagamento completo do aluguel e o proprietário perdeu o valor da carcaça. Assim fala Shmuel, Rav discute. Meitve pergunta contra a opinião de Rav. Yaveshailar oniktsats. Uma situação de um empréstimo, um credor emprestou, digamos, 100 reais ao devedor. O devedor, ele deu o domínio de uma árvore ao credor, uma situação chamada Mashkanta de Sura. O acordo é que o credor vai comer as frutas dessa árvore até que o valor do usufruto chegue ao valor da dívida. A dívida é de 100 reais, quando o valor do usufruto que o credor usufruiu dessa árvore chega no valor de 100 reais, a dívida está paga, a árvore é devolvida ao devedor. Esse é o acordo. Porém, no meio do período do empréstimo, a árvore se secou ou foi cortada, não produz mais frutos. O que se faz? Shnema surimbo. O devedor não pode pegar a madeira para si, nem o credor. O que se faz? O que se deve ser? Il carbo carca. Veu reperot. O que se faz é que se vende essa madeira, se compra um pedaço de terra. E o credor vai usufruir da terra como ele estava usufruindo da árvore. Até que o valor do usufruto chegue ao valor do empréstimo e a dívida está paga. Fala Braita, veja que vai derrimar e ouvir cada área de mara, fica cara a carne. A lei é que a pessoa que compra uma terra na terra de Israel, um imóvel, quando chega o ouvir o 50º ano da contagem de 50 anos, essa terra volta ao dono original, não fica com o comprador. Pergunta a Gmará, esse devedor tinha uma árvore. A árvore virou madeira, muito bem, mas isso pertence ao devedor. Por causa do empréstimo, ele tem que comprar uma terra com essa madeira e quando chega o Yovel, essa terra vai voltar ao dono original. O devedor perdeu o valor bruto que ele tinha da árvore por causa desse empréstimo. A prova contra Rav? Rav diz que é verdade, o credor ele tem esse direito de usufruir da árvore, mas não tem direito de prejudicar o valor bruto que o devedor tem nessa árvore. E se vê dessa braita que sim, por causa do empréstimo, vamos pegar essa madeira, comprar um terreno para que o credor usufrua e cobre o empréstimo dele, e o devedor vai perder essa terra. Quando chega o Yovê, vai perder o bruto dele. Uma prova contra a Rav. Não tem prova. O que vai ser feito, conforme Rav, é que vão comprar esse terreno, porém uma venda temporária. Digamos que vão comprar esse terreno por 60 anos. De Amarav Chiza, Amarav Katina, como falou o sábio, Minayin la mocher sadeu le 60 shana, shena chozet bayovel. De onde se sabe que quando a compra do campo é uma compra temporária, Quando chega e o vê, o campo não volta ao dono original, o imóvel fica com o comprador até que termine o período da compra. Shinemar do Pasuk. Beharetz otima chevet smitut. O Pasuk fala aqui para que os imóveis não sejam vendidos na terra de Israel de forma permanente. Então, existe a mitzvah que o imóvel volta ao dono original no Yovel, no ano 50. O que se vê desse Pasuk? Mishem sham Yovel etzmetet, yesham Yovel. Era etzmetet. O que se vê do Pasuk é que um campo que seria vendido de forma definitiva ao comprador, quando chega o Yovel, volta ao dono original. E a tzazu shafa pishem sham Yovel etzmetet. Por uma situação que a venda de qualquer forma é temporária, passando 60 anos, esse imóvel volta ao vendedor, o dono original. Quando chega o Yovel, esse imóvel continua com o comprador. Então fala, não dá prova dessa breda contra lá. Vamos pegar essa madeira, comprar um campo de uma compra temporária. Chega o Yovel, o campo continua na posse do devedor. Assim explica aqui a Gmará. Pergunta só sobre Rimato Shitinshnim Kadrara Nemara. Fica cara a cara. Fala, essa resposta não responde. Passando 60 anos, o devedor perde o terreno. Ele tinha uma árvore que era dele de forma definitiva. Por causa do empréstimo, tiveram que comprar um campo de forma temporária, passa o período da compra, passam 60 anos, ele perde o bruto. Por causa do empréstimo, a prova contrariava ainda. Ele afirma, fala na outra resposta, Bisman Shem Yovel Noeg, Rav pode muito bem dizer que essa breta se trata hoje em dia. Depois da destruição do Betamigdash, as leis do Yovel não se aplicam. A pessoa que compra um imóvel hoje em dia, na terra de Israel, o imóvel vai ficar de forma definitiva com ele. Esse é o caso, o devedor tinha madeira, de forma definitiva dele, e teve uma terra de forma definitiva dele. É uma resposta boa. Faz sentido explicar assim a Braita. Como Rav. Porque se a Braita vai como Shmuel, e se trata aqui, as leis do Yovel se aplicam e o credor tem direito de usufruir também do bruto dessa árvore. Então, para que pegar a madeira e comprar uma terra? Para que o credor usufrua da terra? Que o credor fique com a madeira como pagamento da dívida. A Breta não fala assim. Então, se vê da Breta a favor de Rav. O credor não tem direito de consumir o bruto. Vamos fazer, vamos comprar uma terra, na época que o Yovel não se aplica, e a terra vai ficar de forma definitiva com o comprador, que é o devedor, e ele não perdeu o bruto. Fala, e Mishum Halo Kasha, se esse é o motivo, não tem uma prova dessa breta a favor de Rav por causa disso. Explica como é, Zim deixamos, nem mais canta, Mikami Yovel. Pode ser que a breta vai como Shmuel, que em essência, o credor poderia ficar com a madeira, e ficar com o valor bruto que o devedor tinha nessa árvore. O motivo que ele não fica com a madeira é para limitar o prejuízo do devedor. Ou seja, vão comprar uma terra e possivelmente a dívida vai ser paga antes do Yovel. E essa terra volta ao devedor. O usufruto do credor chegou ao valor do empréstimo antes do Yovel. Então até o Yovel, o devedor pode usufruir desse terreno. Inami, uma outra possibilidade, de Matuleizuz e o Pari, claro, ou que o devedor conseguiu dinheiro e pagou a dívida com dinheiro e resgatou o campo. Ele pode usufruir do campo até o Yovel. Então, falando, é verdade, pode ser que o credor pode ficar com a madeira, mas na prática, isso não vai ser feito para favorecer também o devedor, proteger o devedor, que ele fique com a terra até o Yovel. Então, não tem uma prova dessa braita contra Shmuel. A lei aparentemente é como Shmuel. No caso do inquilino, por exemplo, o burro morreu na metade do caminho. O inquilino pode pegar a carcaça, anevelar e alugar um segundo burro. Porque esse burro que morreu estava compromissado ao inquilino, tem direito de terminar a viagem dele com esse burro. Ele pode alugar um segundo burro com a carcaça, paga o aluguel completo ao proprietário e o proprietário perdeu o valor que ele tinha, o valor bruto que ele tinha desse burro. Continuamos a levar uma outra braita. Vamos ver na sequência melhor o caso. O inquilino alugou um barco para transportar um lote de vinho. O barco afundou no meio da viagem, em alto mar, e o vinho também afundou. Qual é a lei? Rabinatan Omer, fala Rabinatan, Inatan Loitor, Vemlonatan Loiter. Fala, Biratan, o dinheiro fica onde está. Se o inquilino já pagou, o dinheiro fica com o proprietário. Se ele não pagou, ele não tem que pagar. Assim fala Rabi Natan. Em Hidame, qual é exatamente o caso? E lima desse finazo veia em Stam. Se o caso é que o proprietário do barco, ele compromissou só esse barco. Ele disse, eu estou te alugando esse barco. E o inquilino disse que vai transportar algum lote de vinho. Não foi específico. Então, o proprietário do barco foi específico. O inquilino não foi específico. Então, Ibnatan, a Maioloito, se o inquilino já pagou o aluguel, por que não recebeu o pagamento de volta? Neymalei, Hablisfinta de Anamaitina Hamra. O acordo é que o inquilino vai transportar qualquer lote de vinho. E o acordo é também que o proprietário tem que fornecer esse barco em específico. Então o inquilino tem um argumento mais forte. Traga o barco do fundo do mar, cumpre a sua parte no aluguel, e eu vou cumprir a minha. Eu vou trazer um outro lote de vinho para transportar. Então fala o inquilino para o proprietário, você tem duas opções. Ou você me traz aquele barco que afundou, ou me devolve o dinheiro do aluguel, porque você não está cumprindo a sua parte no trato. Então não pode ser que esse é o caso de Abinatan. Então talvez o caso é que o proprietário do barco não foi específico. Ele compromissou qualquer barco dele para esse aluguel. E o dono do vinho foi específico. Ele disse que só vai transportar esse lote e não outro lote. Então, será que esse é o caso? Imlonatan amailoiten. Se o inquilino não pagou, por que não pagar? Ele tem obrigação de pagar? Viramos a página. O proprietário do barco tem um argumento forte. Cumpra sua parte no acordo, traga o lote de vinho que afundou do fundo do mar e eu vou cumprir a minha parte. Porque eu fui mexer a beta, eu compromissei todos os meus barcos a esse aluguel. Aquele barco afundou, muito bem, eu te forneço um outro barco. Então você tem duas opções, inquilino. Ou você cumpre a sua parte do aluguel, traga aquele lote de vinho do fundo do mar para transportar com outro barco meu, ou você me paga o aluguel. Então não pode ser que esse é o caso de Abiratar. Abiratar diz que se o inquilino já pagou, o dinheiro fica com o proprietário. Se ele não pagou, ele não tem que pagar. Não pode ser que esse é o caso também. Nesse caso, o inquilino teria que pagar. Amar Rav Papa, lo ashkachat la el abesfinazu ve'ainze. Fala Rav Papa, o único caso que Abiratar se refere é quando também o proprietário do barco foi específico e também o inquilino foi específico. O dono do barco diz que só está compromissando esse barco ao aluguel. E o dono do vinho diz que só vai transportar esse lote. O barco afundou com o lote de vinho. Então, os dois estão na mesma situação. Nenhum dos dois tem direito de falar que ele está cumprindo mais o acordo do que o outro. Então, se o dinheiro já foi dado ao proprietário do barco e o inquilino quer o dinheiro de volta, o proprietário pode dizer, traga o seu vinho do fundo do mar para você ter mais moral de me tirar o dinheiro de mim e eu vou dar um jeito de tirar o meu barco do fundo do mar. Enquanto você não fez a sua parte, você não tem mais moral, mais direitos do que eu. O dinheiro fica onde está. O dinheiro fica comigo. E se o contrário aconteceu, o inquilino não pagou ainda e o proprietário vem cobrar o aluguel, o inquilino pode dizer, olha, você, para tirar o dinheiro de mim, você tem que ter mais moral do que eu, mais força do que eu. Então, traga o barco do fundo do mar, porque você foi específico, você alugou esse barco, e só esse barco a mim, não outros barcos. Então, traga o seu barco do fundo do mar, cumpra a sua parte, e eu vou dar um jeito de cumprir a minha, trazer o meu vinho do fundo do mar. Enquanto você não cumpriu a sua parte, você não tem direito de tirar o dinheiro de mim, cobrar o aluguel. Então fala que até sobre esse caso, o dinheiro fica onde está. Se não foi pago, fica com o inquilino. Se já foi pago, fica com o proprietário. Fala, Papa Valbis Finasta, Veyainsta, Holki. O que acontece se nem o proprietário foi específico e nem o inquilino foi específico? O trato é que o proprietário vai fornecer qualquer barco para o inquilino fazer a viagem, transportando qualquer lote de vinho. E no caso, nem o inquilino quer fornecer um outro lote de vinho para transportar, nem o proprietário quer fornecer um outro barco. Então, nesse caso, não só que nenhum dos dois está cumprindo a parte do acordo, os dois estão transgredindo a parte do acordo. a parte dele. Então, nessa situação, Holkin, metade do aluguel fica com o inquilino, metade do pagamento do aluguel fica com o proprietário. Vamos dividir, porque os dois estão transgredindo a parte deles no acordo. O acordo é que o proprietário vai fornecer qualquer barco, e não forneceu. Ele tem essa possibilidade de fornecer. O inquilino ia fornecer qualquer lote e não fornecer, ele tem essa possibilidade. Então, nesse caso, eles estão transgredindo o acordo, então o inquilino tem que pagar metade do aluguel ao proprietário. Vamos dividir o dinheiro. E numa situação que um está cumprindo a parte dele e o outro não está cumprindo a parte dele, digamos que o proprietário forneceu o barco e o inquilino não quer trazer um outro lote, então o inquilino tem que pagar o aluguel e assim por diante. Continuamos, Sanderman fala uma outra braita. Sorretas final par cala behat seader. Primeira explicação que a Gumarada sobre esse caso é que o inquilino alugou o barco para transportar a carga. Chegou na metade da viagem, o inquilino encontrou um comprador da mercadoria dele e vendeu. E voltou com o barco ao proprietário na metade do dia. Qual é a lei? A lei é que o inquilino tem que pagar metade do pagamento, porque foi só metade da viagem que ele fez com o barco. E o proprietário tem reclamações contra o inquilino, mas não tem como cobrar nada dele. Nenhum dinheiro a mais. E Ridami, qual é exatamente o caso dessa breita? E lembra de Kamashiach Lagura, Amai Ikletaromet. Se o caso é que o proprietário vai conseguir alugar o barco outra vez, pelo mesmo preço, para a segunda parte do dia, então por que ele está reclamando? O primeiro inquilino alugou para a primeira parte do dia, o segundo inquilino aluga para a segunda parte do dia. O proprietário vai receber o mesmo dinheiro? Veidelo Kamashiach Lagura. E se o proprietário não vai conseguir alugar para outra pessoa, para a segunda parte do dia, ele vai perder dinheiro. Então, o inquilino tem que pagar pagamento completo pelo aluguel. Por causa dele, que ele decidiu vender a mercadoria na metade da viagem, o proprietário perdeu o pagamento do aluguel da segunda parte do dia. O proprietário pode dizer, eu não teria alugado a você o barco só para meio dia, porque eu não quero perder o dinheiro da segunda parte do dia. Eu teria esperado encontrar alguém disposto a alugar o dia inteiro. Então, nesse caso, o inquilino tem que pagar aluguel completo. Não pode ser que esse é o caso da Braita. Leolam de Kamashka Klagura. Então, falando no caso da Braita, é que o proprietário vai conseguir alugar o barco com outra pessoa e não vai perder dinheiro. Então, qual é a reclamação que ele tem contra o inquilino? Mishum Rav Sata Desfinta. A reclamação dele é que o barco vai sair danificado. Quanto mais se carrega e descarrega o barco, mais o barco recebe pancadas, se danifica. Então o proprietário pode reclamar com o inquilino: eu aluguei para você o barco para a viagem inteira, pelo dia inteiro, para você carregar o barco uma vez e descarregar o barco uma vez. Agora você me devolve o barco no meio-dia e eu tenho que alugar o barco para outra pessoa que vai carregar outra vez o barco, vai descarregar. O barco vai sair machucado, danificado. Pergunta Yahri, tá também, então. Uma monarquia, se essa é a reclamação, ele tem direito de cobrar esses danos do barco do inquilino. Então, não pode ser que esse é o caso da Braita. O inquilino teria que pagar pelos danos que ele causou por ter devolvido o barco no meio-dia e o barco vai sofrer pancadas na segunda parte do dia. Outra vez se vai ser carregado e descarregado. Ela mais parca, de parca letuana begavê. Agora explica o caso. O caso era bem diferente. O inquilino alugou o barco para viajar o dia inteiro, digamos. Ele viajou o dia inteiro. Para ele chegou à metade do dia, ele comprou mais carga, mais mercadoria e carregou mais o barco. Ele tinha essa permissão. Ele tinha combinado com o proprietário que se ele vai carregar mais carga sobre o barco, ele vai pagar mais, vai pagar por volume. Ele tem esse direito. Então, ele vai pagar pelo aluguel inteiro do barco, pelo dia inteiro, e vai pagar por esse acréscimo do volume da carga. Pergunta ela mais tarom, então qual é a reclamação do proprietário? Ele deixou o inquilino carregar mais o barco, vai receber por esse acréscimo da carga. Qual é a reclamação dele? A Mishum Shinui Data. O que a Beta veio dizer é que se acontece uma situação que por causa dessa situação de acréscimo de carga, o inquilino demorou para devolver o barco ao proprietário, o proprietário tem como reclamar: você demorou demais, você comprou mercadoria, demorou para comprar, demorou para carregar, para se decidir, o que seja. Então, o proprietário tem reclamações contra o inquilino, mas não tem como exigir um pagamento por esse atraso, porque fazia parte do acordo que o inquilino pode carregar mais o barco. E na minha outra possibilidade de reclamação, a situação é que o inquilino, ele carregou demais o barco. Ele tinha essa permissão, mas isso não era esperado. Então, quando ele vai estacionar o barco no porto, ele não pode estacionar o barco próximo à margem, porque o barco é tão pesado, ele pode entalar na margem. Então, ele tem que parar o barco um pouco mais distante, e para isso é necessária uma corda mais forte. Para sustentar o barco a essa distância, precisa uma corda mais grossa. No caso, o proprietário não tinha uma corda dessas, ele teve que providenciar. Então, o proprietário pode reclamar com esse inquilino: você carregou demais o barco, etc. Por isso eu tive que sair correndo para achar uma corda dessas. Essa é uma outra forma de explicar a breve essa reclamação. Mas o inquilino não tem que pagar mais por causa disso, porque fazia parte do pacote e parte do combinado. Continuamos falando, a falar uma outra breita. A sorrita ramor il covalea, sorri mania jalea xuto, verignuto o mesonotav. Um sujeito, ele ia viajar, ele contratou um ramar, dono de um burro, que vai empurrar o burro. Então, o viajante, o inquilino, ele pode colocar sobre o burro a roupa dele, o cantil de água dele, o mesonotav xidotav derer, comida para toda a viagem, sobre o burro. E outras coisas essenciais que ele precisa também é permitido. Mikan veila hamar meakevalav. Se o inquilino quer colocar algo supérfluo, o hamar pode impedir ele. Hamar mania halav seorim veteve no mesonotav shelutoayom. Já o hamar, o dono do burro que vai empurrar, ele vai colocar sobre o burro cevada, o capim, para o burro comer, e a comida que o hamar precisa para passar o dia, numa viagem inteira. Mikan veila socher meakevalav. Se o ramar quer carregar mais o burro, então o viajante inquilino ele pode impedir. E Ridami, qual é exatamente o caso? Ideshev lemizan ramar nameleakev. Se o caso é que eles vão poder comprar comida durante a viagem, então o ramar pode impedir o viajante de carregar toda a comida da viagem inteira em cima do burro. Eles podem comprar comida no meio da viagem. Vendeloshev lemizan sohrenameleakev. E se o caso é que eles não vão conseguir comprar comida, então o viajante não pode impedir o Hamar de colocar toda a comida que ele precisa para a viagem inteira? Não tem como comprar comida? E por que o Hamar só pode colocar a comida que ele precisa para o dia? Qual é o caso da Braita? Amaral Fapa, Lotzriha, Deshev, Mitria, Polimizvan, Meavna, Leavna. Fala, Fapa, o caso é que eles vão conseguir achar comida quando eles vão chegar na hospedaria à noite. A cada dia da viagem, eles vão conseguir achar comida nos arredores dessa hospedaria. Porém, existe uma diferença. Hamar dar que ele mitra com ele mesma. O Hamar, esse que está puxando o burro, é uma pessoa que viaja bastante. Ele conhece bem os lugares. Então, ele se sente mais confortável, mais à vontade de ir procurar comida à noite nos arredores dessa pousada. Ele não sente o problema disso por padrão. Esse é o costume normal desses Hamarim que vão puxar burros e viajar. Então ele pode carregar o burro com a comida que ele precisa para o dia, mas quando ele chega na pousada ele tem que comprar comida nos arredores, porque esse é o costume dos Hamarim. Já esse viajante contratou um Hamar para puxar o burro para ele viajar. Por padrão ele não conhece bem os lugares, ele não se sente confortável de perambular procurando comida à noite em lugares estranhos. Então ele pode carregar o burro com toda a comida da viagem dele. Esse é o costume padrão, essa é a lei. Continuamos com outra breta. A pessoa alugou um burro para um homem montar no burro, é proibido que uma mulher monte e dirija o burro. Porque tinha um receio do Hamar, dono do burro, que a mulher não vai saber dirigir bem o burro e pode causar algum dano. Então, isso é proibido. Se o combinado é que uma mulher vai montar no burro, é permitido que um homem monte no lugar de uma mulher, porque um homem normalmente tem mais experiência em como dirigir o burro. Então, se esse dono do burro aceitou que uma mulher monte, que tem menos experiência em como montar, um homem pode montar em vez da mulher. Se o combinado é que a mulher vai montar, É permitido que uma mulher muito gorda, muito pesada monte, uma mulher muito magra monte, ou uma mulher grávida, ou uma mulher que está amamentando e vai carregar o bebê. Pergunta a esta americana, Marta Milberg Nibaya, pergunta, se a Bíblia já nos ensinou que a mulher que está amamentando pode levar o seu bebê para montar sobre esse burro, é permitido, mesmo que o combinado é que uma mulher vai montar, o bebê é secundário à mulher que está amamentando, é permitido. Se isso é permitido, é óbvio que a mulher grávida pode montar no burro? Por que não? Qual é a novidade da Braita? O que a Braita veio dizer é que a mulher grávida, que também está amamentando e vai levar o bebê junto com ela, é permitido que ela monte. Mesmo que o aluguel seja uma mulher montar, é permitido que a mulher grávida monte, mesmo que ela tenha um bebê que ela tem que levar para amamentar. Faz parte do acordo, é permitido. Amar Abai, Shmamina, Benita, Akasa, Takla. Fala Abai, assim como acontece com a mulher, acontece com o peixe. Ou seja, assim como a mulher grávida pesa mais do que a mulher não grávida, assim também o peixe pesa mais se ele tem os ovos na barriga dele ou não. Lembra, Fkamina, qual é a diferença, do que se trata Abai? Lembra que a é uma situação de comércio, se é um conselho. A pessoa vai comprar peixe. Ele quer comprar filé. Ele vê um peixe bem, bem inchado. Ele tem que suspeitar que o peixe está inchado porque tem muitos óvulos, muito caviar. Ele não quer caviar. Então fala, Abai, você vai comprar o peixe por peso? Então é melhor que ele peça para o peixeiro cortar o filé, pagar pela carne e não pagar pelos óvulos, porque não é isso que ele quer. Se ele vai comprar o peixe inteiro, ele vai estar pagando bem mais por causa dos óvulos dentro do peixe. Assim, fala aqui, Mara, paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Vamos ver mais leis sobre aluguel. E vamos ver a situação de um humano. A pessoa pediu para um profissional consertar algum objeto. Qual é a situação desse profissional? Qual é o nível de responsabilidade que ele tem sobre esse objeto? Se acontece algo com o objeto, quando é que ele tem que pagar? Quando é que ele está isento? Vamos ver esse assunto com muito mais no próximo dado. Também, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.